Linha Direta.
Elcio Ramalho.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmou a suspensão da rede X de Elon Musk, que continua proibida de operar no Brasil. Vamos entender os desdobramentos desta decisão com a correspondente da RFI em Brasília, Raquel Miura. Olá, Raquel, bom dia. Pode-se dizer que foi mais uma vitória do juiz do STF, Alexandre de Moraes?
Olá, olha, a decisão mostrou força e estratégia do ministro Alexandre de Moraes, que decidiu não levar o caso ao plenário da corte, mas sim à primeira turma, para evitar qualquer voto divergente. Mas nem de longe o resultado parece suficiente para apontar um desfecho para o embate agora. Até porque, lembrou o jurista e advogado Cláudio de Souza Neto, trata-se do homem mais rico do mundo, afrontando a soberania de um país.
Quando Elon Musk descumpre as decisões do ministro Alexandre de Moraes, ele, na verdade, está desrespeitando e descumprindo decisões do Estado brasileiro, que há é uma atitude de um homem poderosíssimo que quer se valer do seu poder econômico desproporcional para descumprir as leis brasileiras.
Em seu reduto mais afável, a primeira turma, Alexandre de Moraes conseguiu apoio unânime. Vale lembrar, por exemplo, que os indicados por Bolsonaro estão na segunda turma. Porém, as ressalvas apontadas no voto de Luiz Fux evidenciaram que, ao menos algumas críticas na forma como o relator tem conduzido o processo, não passaram em branco mesmo lá dentro. Para o advogado e professor de direito Henrique Costa, o desafio é verificar o alcance que o direito terá sobre as novas tecnologias.
Dentro desse embate, eu interpreto que a corda se esticou mais para o lado do ministro Alexandre de Moraes, porque isso é o limite que o direito pode fazer em impor multa e multa às pessoas e determinar suspensões. É muito difícil saber o que vai acontecer, porque essa decisão do Supremo confirma que o tribunal está apoiando o ministro Alexandre, e isso vai colocar o direito contra uma série de novas variáveis que ele nunca encontrou, porque são novas tecnologias. Se você for ver as alternativas ao Twitter, que são o Mastodon e o Blue Sky, eles já são construídos em tecnologias descentralizadas. Então isso já seria um problema muito maior do que o controle sobre o Twitter.
Depois de ouvirmos o advogado e professor de direito Henrique Costa, Raquel, vamos comentar que nem sempre essa postura de enfrentamento foi a tônica de Elon Musk, ainda mais nesse tom com o relator Alexandre de Moraes, não é mesmo?
Pois é, a postura de Elon Musk mantendo perfis criminosos em funcionamento no Brasil e sem nomear um representante da empresa no país, uma cobrança feita pelo STF há meses, se difere do que ele já fez, pesando interesses econômicos e conveniência política, quando foi cobrado por outras nações, como ressaltou o especialista em direito, Leno Streck.
Elon Musk obedece às leis da Turquia, obedece às leis da Índia e outros lugares. Por que ele não faz isso na União Europeia, por exemplo? Ele faz aqui com o Brasil, só que no Brasil aconteceu a reação de um país soberano que tem um poder judiciário independente, como é o caso do Supremo Tribunal. Nem todas as grandes empresas do ramo são iguais. Veja, por exemplo, que o Brasil não tem problemas com a Meta, só para citar uma delas. Então, o Elon Musk, ele é a exceção.
O jurista defende uma legislação mais clara em torno das responsabilidades das Big Techs para tirar do Supremo a carga dessa exigência, ainda mais no mundo polarizado.
Para que isso fique mais claro e não haja esse ônus político em cima do Supremo Tribunal. Porque, no fundo, o grande problema nesses tempos em que não há mais fatos e as narrativas se sobrepõem aos fatos é toda a crítica política que setores da sociedade brasileira, como da direita ou extrema-direita, fazem a uma instituição chamada Supremo Tribunal. Tudo isso ainda vitaminado pelo papel que o Supremo teve há pouco tempo. Nós escapamos de uma tentativa de golpe e alguns ainda nem foram punidos como deviam ser, mas já existem 250, 300 pessoas punidas com penas pesadas. Portanto, esse residual do desgaste da Suprema Corte brasileira ainda existe. E agora, o objetivo de Elon Musk, por exemplo, é aumentar esse desgaste.
Agora, Raquel, como a população, os internautas, têm reagido à suspensão do X nas ruas?
Olha, diria que se fosse o WhatsApp, a população estaria mais ansiosa e envolvida. Claro que tem nichos específicos, como financeiro, tecnológico, que monitoram informações de fora e sentem mais a suspensão da plataforma. Mas, no geral, o que a gente sente é que as pessoas têm acompanhado de longe essa disputa, como nos falaram a servidora pública Gorete Farias e o auxiliar administrativo José Carlos.
Eu tinha conta, mas quase que eu não entrava. De vez em quando eu via alguma notícia assim repercutindo, aí eu entrava lá pra ver o vídeo, pra ver o que acontecia, mas quase não entrava, não.
Eu nunca nem vi Twitter, pra mim não. Ah, só vejo no jornal, normalmente, né? Não faz diferença.
Agora, o que não pode faltar de...
Ah, o WhatsApp, não pode, né? Faria muita diferença, porque é um dos melhores meios de comunicação hoje.
Não, se fosse o WhatsApp, é que a gente usa o tempo todo, né? Aí ia fazer falta.
Vamos acompanhar.
Muito obrigado, Raquel Miura, correspondente da RFE Brasília, que participou do Linha Direta de hoje.